Salve, salve, neguinhos! Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. E nesse episódio conversamos com o líder comunitário do Morro do Papagaio, aqui em Belo Horizonte, Júlio Fessô. Ele que foi eleito vereador nas eleições de 2020, mas infelizmente não pôde tomar posse até o momento. Você vai ficar sabendo por que ele ainda não pôde tomar posse e vai saber mais sobre a história do Júlio Fessô. Antes, é importante falar sobre as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como @neguinhopresidente, Facebook @neguinhoprefeito, YouTube @neguinhopresidente. Somos também um coletivo teatral e estamos em processo de montagem do nosso espetáculo. Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Bora lá então conversar com o Júlio Fessô?
Então estamos aqui em mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. É um prazer receber hoje aqui Júlio Fessô. Boa noite, Júlio.
Boa noite, joia, Anjo.
Tranquilo, Júlio. Agora, no início, fala um pouco pra gente da sua trajetória, de onde que você é, onde é que você nasceu e tal.
Então, eu sou nascido e criado no Morro do Papagaio, né? A segunda maior favela de Minas Gerais. Fico lá atrás, somente da Serra, e estou aqui em Deus quando eu nasci, né? 45 anos já de morro. Então, é uma história que se confunde e me sinto bem aqui, entendeu? Então, eu sou cria do morro.
Cria do morro. Tá bacana demais. E aí, a sua família já era daí ou eles vieram de outro lugar, assim, e foram...
A minha avó, né? Minha avó, ela veio lá de... Cara, Montes Claros. Alguma coisa do tipo, assim. Eles vieram aí... minha avó veio de lá. E aí, quando eu nasci, eles já estavam aqui, mas, né, acompanhando a história da favela, eu... Entendi. Aqui, na verdade, era uma fazenda, né? Fazia parte da Serra do Curral. O pessoal fala muito no Museu Abílio Barreto, né? Como a casa mais antiga de Belo Horizonte, né? Sim. Na verdade, a casa mais antiga de Belo Horizonte está aqui dentro, que é a casa da Fazendinha, que é uma casa que onde moravam os proprietários e os funcionários dessa fazenda.
Sim, a gente entrevistou em um episódio a Josimeire Alves, ela fala um pouco disso também.
Ah, sim.
E como é que surgiu esse apelido Fessô? Como é que foi?
Então, cara, antes do apelido Fessô, meu apelido era todo feio. Olha pra você ver, não sei porquê, mas era. Vou contar uma história rápida aqui. Então, né, eu sou nascido e criado no Morro do Papagaio e sempre li, né? Trabalhando, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, numa gráfica, fui crescendo ali dentro e aos 17 anos, já no auge da carreira, como serigrafo, um amigo, entre aspas, me apresentou, né, o crack, eu acabei me envolvendo com o crack, e aí as coisas foram regredindo, eu fui só definhando e tal, usando muita droga, e aí um amigo meu que corta cabelo, uma vez na roda de... lá na barbearia lá, falou, chega aí, mano, eu te dou a moral que você tá todo feio, tá? Todo feio, aí acabou pegando esse apelido todo feio. E aí, né, eu me envolvi, me afundei bem nessa parada de droga, passei pelo sistema, né, fiquei quase 9 anos preso, pagando assim a prestação, né? Ia, voltava, cometia alguns delitos. Por incrível que pareça, a pena maior que eu tive no início foi por um crime que eu não cometi e fui condenado com o artigo 57, quando eu tinha 18 para 19 anos, sem produto do furto, sem arma do crime, isso porque eles me reconheceram, né? Então não é de hoje que eu já venho passando nesses perrengues. A gente fala muito, parece que fica repetitivo, o pessoal fala que é mimimi, mas é porque não acontece com eles, né? No mercado é a mesma coisa, você atravessa, você está na rua, a pessoa segura a bolsa, fecha o vidro, atravessa para o outro lado. Isso acontece direto com a gente. O pessoal fala que é mimimi, mas na verdade, o Brasil, para eles, né, as pessoas que aprontam, as pessoas que fazem coisa errada, tem cor e endereço, né?
Com
Então,
certeza.
é isso. E aí, né, eu acabei me envolvendo, indo e voltando. Só que aí, deu um certo tempo, eu saí da penitenciária com o desejo de mudar de vida, de fazer uma transformação. Na verdade, eu me envolvi, mas na verdade eu queria era outras coisas. E aí eu saí da cadeia, um Branco de Neve, que é um amigo meu, conseguiu para mim um curso, como eu desse um curso de serigrafia no pelo Fica Vivo, né? Custaram aceitar também, porque ficaram naquela coisa, ah, o cara saiu da cadeia e tal, e sem entender se o Fica Vivo é um programa de prevenção, né? Tava ali um
Pois é, velho.
exemplo, tava ali um
Sim.
exemplo de transformação, mas foi dificuldade, mas aí conseguiram. E aí surgiu o apelido Fessor, porque os meninos, Fessor, 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 tem gente que acha que é sobrenome e tudo, mas ainda não. Mas aí surgiu o apelido de Fessor e eu gostei. E na época também, quando era tudo feio, por que parece, eu também gostava, porque eu cantava rap gangster. Então, você sabe, né? Quanto mais esquisito, mais estranho for o apelido, mais emblemático parece a pessoa. Então, tudo feio, o pessoal achava que eu era mal, eu era ruim. Eu cantava rap gangster, cansei de descer dos palcos da favela e ser algemado e preso por desacato à autoridade, porque eu batia de frente com o sistema. É desde muito cedo, por causa das injustiças que eu vinha passando, né? Então, Todo Feio era um nome, foi um nome conhecido aqui no morro, como o cara que batia de frente com o sistema e tal. E é tipo o 50 Cent, né? 50 Cent nos Estados Unidos é o quê? 50 centavos, né? E o que é 50
Sim.
centavos nos Estados Unidos? Não vale nada. Então, 50 Cent é um cara que não vale nada. Tipo isso. E aí, né, surgiu essa oportunidade de ficar vivo. E aí eu comecei a fazer os trabalhos sociais também dentro da comunidade, e aí veio o apelido Fessor e pegou para não sair mais.
Nossa. Você falou aí do preconceito, né? Disso que rolou, né? Que você foi preso, um crime que não cometeu e tal. Falando em preconceito aí, hoje eu peguei tentei pegar um Uber, né? Eu fui doar sangue, lá na Alameda Ezequiel Dias, em Minas, tentei pegar um Uber, chamei, a moça aceitou. Eu cheguei na janela, ela abriu a porta, eu sentei, aí ela foi e falou que perguntou para onde que eu estava indo, ela falou que não costuma vir aqui no bairro. Perguntou se tinha problema se eu descesse. Você vê, né? Isso não é de hoje, né? Aconteceu, sempre acontece com a gente, infelizmente.
Não, a gente chama Uber aqui para o morro aqui, dependendo do Uber, na hora que ele está chegando perto, ele cancela. Mas nunca para nós nunca foi fácil, né? A gente, eu costumo dizer que pobre ele não entra em crise. Ele já nasceu numa crise, uma crise que não é dele, né? Numa luta desigual desde sempre. A gente precisa provar que é capaz o tempo todo, e o tempo todo, todo dia, né? Infelizmente, o Brasil é um país, finge que não é, mas é preconceituoso por demais.
Com certeza. E o interesse por política, quando que surgiu e como é que surgiu esse interesse?
Cara, na verdade, vou ser sincero para você, eu odeio política. Sendo bem franco, eu odeio política, a política brasileira, essa politicagem que eles fazem, mas surgiu a oportunidade, por exemplo, eles, por causa das ações, dos projetos que eu venho desenvolvendo aqui, através do movimento Eu Homem Quebrada, me colocaram como presidente da Associação de Moradores. E aí a gente foi construindo com as coisas juntos e tal, e aí surgiu essa oportunidade de sair candidato. Custaram me convencer por causa, eu já sabia o que ia dar. Parecia que eu estava adivinhando, entendeu? Porque a política, a gente sabe como é que é também. A política é uma lei acima da lei, né? Você vê aí que eles estão lutando aí para votar aí a aprovação de 250, dependendo da família, de auxílio emergencial, E aí, da noite para o dia, voltaram o congelamento dos funcionários, né?
Uhum.
Lá. E agora, e ninguém fala em uma reforma no judiciário, no executivo, no legislativo. Os caras ganham um dinheiro absurdo. É, com casa, recebe auxílio moradia. Tem carro, recebe gasolina. É muito complicada a política no Brasil, porque eles não cortam na própria pele. E a gente vê que é um jogo de interesse próprios. E eu odeio política. Mas aí, o pessoal falando, Júlio, tem que entrar, tem que tentar entrar para fazer diferença, para mudar e tal. Eu falei, vocês viram o que aconteceu com a Marielle, né? Então, vamos que vamos.
É.
É, não é de caso de rir, não, mas é isso que eles fazem, senhor. É isso que eles fazem. A política no Brasil é uma máfia, né? Eu fico imaginando, brinco muito, fico imaginando se o Marcola tivesse o telefone do Fernandinho Beirabar, os dois trocando ideia, falando, puta merda, hein? Olha esses partidos aí, isso que é facção criminosa. É, ué.
Pois é, esperando a gente, né?
É, claro que na política tem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas com boas intenções, isso é fato. Mas é uma pequena minoria. Eu tenho uma música que fala sobre isso. É, uma música que fala sobre corrupção. Inclusive, eu escrevi ela em 96, cara, na minha primeira ida no sistema. Através de uma revista que eu li, e hoje está tão recente, está tão atual, que parece que eu escrevi ela ontem. Mas, enfim, aí a gente entrou na política, né? É, fui eleito, mas é por causa de uma dívida de 14 anos atrás, que o Estado não me cobrou, o Estado não protestou meu nome, porque eu não consta na Receita Federal o meu nome, eles estão me pedindo de assumir a cadeira. E para você ter uma ideia, cara, foi tanta sujeira que fizeram antes das eleições que me obrigaram a tirar, depois do material tudo pronto, o juiz, entraram com a liminar para o juiz me obrigar a tirar o boné é uma referência que a gente tem, o boné pintado,
o casco
está valendo. Tivemos que tirar, isso faltando 20, 25 dias para a eleição, tive que tirar o boné, o material já todo pronto, entendeu? Descaracterizando a foto na urna, e aí surgiram fake news, as pessoas falando que meu nome não ia estar na urna, que eu estava inelegível, a gente perdeu bastante voto, enfim, mas a gente teve o voto suficiente, né? O povo, onde eu vou hoje, no Morro, principalmente, meu vereador e tal, eu fico feliz porque as pessoas reconhecem que, de fato, eu fui eleito, mas não por causa da eleição, mas elas me conhecem e reconhecem pelo trabalho, né? Eu só entrei porque a gente queria fazer a diferença, a gente ia criar um gabinete itinerante para estar visitando as comunidades, saber qual que é as demandas, né? Ia continuar, igual a gente está continuando com o trabalho social, mas na política você abre mais leque, você tem oportunidade de fazer mais coisas, de verbas para as creches, para as escolas, para as quadras, enfim. Mas aí... A política, eu não sou fã dela, dessa política suja que faz o brasileiro, o político brasileiro, né? Mas a gente tem que tentar mudar de alguma forma. E a gente está aí. Então, o processo está lá, pendurado lá no TSE lá. Não vai para frente daquele nem para trás. Né? Impressionante também, impressionante.
Bem devagar. Acha que se fosse algum outro candidato, assim, com alguma de outra classe social, você acha que seria diferente?
Mano, não teria nem passado por isso. Alguns amigos meus, entre aspas, que eu consegui fazer, né, conheci durante a política, que foram eleitos, inclusive são brancos, são de classe média alta, falaram, se é comigo não acontecia isso. Ah, vou te dar um exemplo claro aí, o prefeito do Rio, no TRL está inelegível, conseguiu uma liminar, concorreu, ganhou e assumiu. Hoje ninguém fala mais nisso, o cara está lá governando, né, dando ordem e tal. Mas aí, pra você ver, hoje ninguém fala mais nisso. No meu caso, é uma multa que, a gente consultou os advogados. Tem três soluções para essa multa. Ou ela foi extinta por causa do tempo, ou ela caducou, ou ela prescreveu. O valor era tão irrisório que não tinha teto para o Estado, para a Receita, me protestar, entendeu? O que acontece? Não tô dizendo que a multa não existe. A multa existe no papel. Os advogados alegam que é um erro material porque a multa adormeceu, o Estado deixou a multa adormecer, não tem nada que comprove que eles me cobraram, não tem meu nome na Receita Federal, não consta, tanto é que eu concorri às eleições. E outra coisa, para você ter uma ideia, né, geralmente são 4 certidão que se pede para concorrer ao cargo, ao pleito eleitoral. Eu tive que apresentar 6. Tive que apresentar 6. É complicado, senhor. É complicado. É uma luta contra um sistema preconceituoso, né? Interesseiro.
Sim, é sim. Isso. E perdemos a oportunidade, né? Estamos perdendo até o momento de ter mais um representante preto lá na Câmara, né? Porque lá na Câmara...
É, sim. Né? A gente tinha, o objetivo era unir lá para o pessoal que está lá e continuar fazendo o que a gente sabe fazer, né? É tipo assim, né? Não, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente busca ajudar as pessoas, porque a gente sabe, a gente, né? Como que, por exemplo, as pessoas vêm aí de fora aí, época de eleição, 5, 7 meses para eleição, começa a fazer umas coisinhas aqui, contando com a ajuda de pessoas que têm dinheiro, faz uma coisinha ali. Como é que essas pessoas vão defender a nossa causa, sendo que eles nunca passaram pelo que a gente passou? Sendo que eles nunca tiveram, passaram fome, né? Por exemplo, igual nós estávamos conversando antes aqui, batata hoje é hobby, banana verde frita hoje é hobby, mas antigamente a gente comia para matar fome, né?
Era o que tinha.
O trem é gostoso, era o que tinha, entendeu? Essas pessoas, como é que essas pessoas vão querer? É aquela coisa, na teoria é uma coisa, na prática é outra, entendeu? Enquanto eles estão lá na área executiva do avião, nós estamos lá atrás consertando o avião com ele no alto.
Com certeza, com certeza. E você acha que nós estamos, né, próximos de ter um prefeito negro nessa cidade, ou um presidente no Brasil, assim? Eu acho que hoje nós estamos, pela sua experiência...
Olha, eu falar para vocês, francamente, eu acho que a gente está distante. Está distante porque não que não falte pessoas capacitadas, né? Pessoas preparadas e pessoas com vontade, mas é aquela questão da manipulação, né? A mídia também tem a sua passada de culpa nisso tudo aí, né? Essa mídia, a gente sabe, né? Grande mídia, né? Por isso que é importante, por exemplo, um podcast igual esse que foi criado aí, o seu, porque vai na contramão do que a mídia prega, né? A mídia é o seguinte, ela vai naquilo que dá ibope. Então, se tá dando ibope, ela vai. Se tá dando ibope, ela vai. Geralmente, o que dá ibope é coisa ruim nas comunidades e coisa boa pros ricos, né? A gente tá vendo aí, Big Brother tá parando o Brasil. Nem a pandemia parou. Pois é, eu acho que tinha que ter Big Brother ao vivo para todo mundo, 24 horas, que todo mundo ficava em casa, ninguém saía. Acho que estamos longe, cara, estamos longe, igual disse, não por causa de não termos pessoas preparadas, mas é porque até romper essa barreira, isso, até romper essa não sei se é a palavra correta, essa hegemonia. Como é que fala quando esqueciam, é uma coisa que é proibida, mas eles fazem sempre, parente, não sei quem, como é que
nepotismo,
chama?
Nepotismo, né?
Pois é, quando não acabar com esse nepotismo, inclusive esse nepotismo partidário, sabe, esse nepotismo partidário, porque as pessoas negras em partidos considerados de centro e de direita, enfim, até mesmo em alguns partidos de esquerda, ela não tem tanta voz quanto deveria ter, entendeu? O preconceito está em todo lugar, né? As pessoas costumam usar as nossas habilidades, inclusive até a nossa imagem, para se promover, né? Eu estava vendo esses dias mesmo aí que aquela, lá nos Estados Unidos, uma cientista ou astronauta negra, né? Depois de quanto tempo, E aí a história conta que a mulher era a cabeça da parada. Entendeu? E os brancos, e os brancos ganhando as medalhas, né?
Ganhando em cima dela, né?
Pois é. O cara, essas questões é muito complicado. Você vê as histórias dessas pessoas já ricas e que acumulam fortuna, as ideias que elas trazem, que elas vendem, foram ideias que elas roubaram em cafezinho com funcionário. Entendeu? Ali num bate-papo ali, o funcionário troca uma ideia, o cara capita e aí leva para frente. Aqui na comunidade acontecia muito isso. As pessoas vinham usar a gente como rato de laboratório, vender o produto e nunca mais voltar, como dizia Racionais. Mas eu acho que a gente está um pouco distante, cara, por causa desse cenário político, né? E esse negacionismo, infelizmente, as pessoas estão sendo enganando e sendo enganadas, porque muita gente votou errado em 2018. Alguns se arrependeram, outros não, por causa do orgulho, de reconhecer o erro. Né? Para não reconhecer o erro, eles preferem continuar insistindo no erro, botando banca, que o governo está uma maravilha. Nunca vi coisa pior.
Nossa, a gente está passando por uma situação muito difícil, né?
Poxa,
sempre passou, mas dessa forma não.
É uma nova forma de ditadura, né? Pra você ter uma ideia aí, né? Não sei se como é que anda, por causa da questão do algumas cidades decretaram lockdown, o governo cortou a verba da Lei Rouanet. Que os artistas têm a ver com isso? Né?
A verba dos artistas que estão sofrendo tanto com essa pandemia também, né? Porque não tem.
Pois é, nós sofrendo muito. Então, e aí, o que os artistas têm a ver com o que o prefeito mandou fazer? Né? É difícil. E aí você vê que é uma perseguição, né, de classe. É uma perseguição de classe. O governo detesta a cultura. A gente viu desde o começo. Ele chama, né, os artistas de vagabundo. Né, de à toa.
Acabou porque com a Ministério da Cultura, né?
Porque ele não tem cultura, né? Infelizmente. Sim. E aí acha que todo mundo é... Cara, parece filme da era guerra na Alemanha lá. Essa é a realidade.
Sim, e agora tem uma lei, né? Que não pode falar, né, do governo e tal, que é proibido, não é processado. Mas aí a gente continua nessa resistência, né? Mais do que nunca a gente vai resistindo. Ao mesmo tempo, na eleição passada, a gente teve, né, mais mulheres negras sendo eleitas, mais pretos sendo eleitos, ainda muito pouco, né? Não é da forma que nos representa, com certeza. Por exemplo, a sua candidatura, que nós até o momento estamos perdendo. Mas a gente continua aí na resistência, né? O que é o que nos faz acordar, né, também no dia seguinte.
Sim, essa questão, né, da mulher, as pessoas acham que a gente tá, agora resolveu levantar a bandeira. Eu não ia levantar a bandeira. Eu cresci, né, tendo em casa uma mulher como referência. Você está entendendo? Então, cara, é impossível o mundo ir para frente se não dar oportunidade para as mulheres. Né? A gente vê isso aí porque o que elas pegam para fazer, elas pegam para fazer. Não é que ela é melhor do que o homem é melhor do que a mulher, não existe isso, não. Você tem que dar oportunidade. Dar oportunidade de deixar o pau cair a folha. Eu cresci, né, vendo a minha avó, que perdeu o marido, dando conta da casa, minha mãe, mãe solteira, minha tia, mãe solteira, hoje como presidente de associação. A gente vê aqui 70% das famílias aqui são mães solo, né? E aí você vê a realidade. Quem segura o boi no chifre é a mulher. Então, tem que dar oportunidade, porque se a partir do momento que você não dá uma oportunidade para uma mulher crescer, seja na política, no emprego, você está, de certa forma, castrando o progresso do Brasil. Entendeu?
O espaço, né? Esse espaço já é delas, né? proporcionar esse espaço para elas ocuparem, assim, né? Ocuparem
esse espaço. Pois é, e aí, né, se para nós que somos, né, homens, negros, já é difícil, imagina, né, para uma mulher, mano, que barra que deve ser, né, as oportunidades estão aí, mas as oportunidades são para todas, são para todos, mas só que a nossa ponte, ela é de madeira ali, você tem que ir arrumando da hora, e a ponte da galera do asfalto é de titânio, né? Não quebra nunca, eles não passam os perrengues que a gente passa. A educação, né, a pandemia, aula remota para quem? Eu tenho aqui condições de ter um celular, um aparelho de notebook, uma internet mais ou menos, mas eu sou exceção, as mães estão lutando para pôr gás em casa, para pôr comida, e aí tem que aula online, arrumar celular, comprar dados de internet. Ah, é difícil, cara, é muito difícil, e a gente vê que nada se resolve. Eu, desde o começo da pandemia, a gente vem fazendo ações aqui de prevenção, de combate, de conscientização, mas eu já vinha falando, qualquer que fosse a medida que fosse tomada, é o pobre que ia sofrer as consequências. Se abre e aí começa a infectar todo mundo, quem vai morrer mais é pobre, porque os pobres que estão indo fazer o corre lá embaixo. O pobre é o que gira o PIB no Brasil, né? As pessoas não entendem isso. Quem compra nas lojas? É só rico, só compra coisa cara e só compra a maioria coisa fora. Rico só investe fora, os apartamentos deles são fora, os bancos deles, as poupanças deles são fora. A única coisa que rico investe aqui no Brasil, o rico que mora no Brasil, a única coisa que ele investe no Brasil aqui é em saúde e educação, para o filho e para a família. Porque ele vive, agora loja é fora, é tal, ele compra tudo fora, vem tudo de fora. E quem gasta esse dinheiro, quem faz o PIB girar? É o povo. Mas aí fecha, o povo vai sofrer também com a questão do desemprego e tal. Eu não sou contra fechar. Eu acho que nesse momento é importante fechar. E as pessoas, principalmente os trabalhadores, eles não estão invocados, nervosos, chateados porque estão fechando. Na verdade, a revolta deles é um grito de socorro, porque fecha, mas eles ficam a ver navios. Essa é a realidade. Sim.
Uma não era nem para ser paralisado o auxílio emergencial, né?
Não era. Por exemplo, a prefeitura tem dado uma cesta e ajuda. Por exemplo, eu estou desempregado desde a época da eleição, uma cesta que eu pego na prefeitura me ajuda. Eu e meu filho só, mas aqui, está lá atrasado, pensão atrasada. A sorte é que as mães entendem, né? Tá aí luz e água pendurada, mas uma família que tem 7, 8 pessoas, uma cesta não dá. Tá entendendo? O auxílio emergencial já é uma mixaria em vista do que esses caras... eles estão caçando de onde tirar dinheiro para pagar o auxílio emergencial, da educação ou da saúde? Judiciário, do executivo e do legislativo, ué.
E cobrar, né, a dívida das grandes empresas também, né?
Sim, não, mas...
Cobrar
não,
dívida de um Itaú e outras empresas aí.
Pois é, você falou isso aí, o Guedes falou esses dias numa reportagem, quando ele vai no mercado, as pessoas... agradece ele. Primeiro, qual supermercado que ele vai? Porque não é no BH, não é no EPA, porque ninguém conhece ele lá, os pobres não conhecem o Guedes, só vê na televisão. Então ele vai nos supermercados caros, que os patrões já conhecem ele, vê ele pela câmera, aquele ali é o Guedes que está... Entendeu? É muito complicado isso. Falar de política no Brasil, falar de educação, falar de economia, do jeito que está indo aí, nós estamos em um retrocesso violento e você não vê a turma, né, que bateu panela, que soltou foguete indo para a rua. Por quê? Eles não estão sendo prejudicados. Né? Quem vai em manifestações, infelizmente, o pessoal da comunidade, muito ocupado com tantas outras coisas, medo de perder emprego, esses negócios, o pessoal, muito difícil aderir greve e manifestação. Eles têm esse receio de ficar sem o que comer. Mas quem faz as manifestações, quem vai em manifestação, são poucas pessoas da comunidade. Geralmente, quando as manifestações é a favor de um governo tipo esse, lota. Quando é a favor de um governo que quer o bem, né, da periferia, ah, eles não vão, eles vão contra. É enfim. Sim. Enfim, isso é complicado.
Você falou um pouco falou da sua mãe como referência. É, teria algumas outras referências na sua vida, assim, que você espelha e tal?
Cara, as mulheres da favela são referência demais. Por exemplo, a gente, todas as ações que a gente faz aqui, isso, né, seja de doação, seja de atração, seja de curso, seja todas as ações. Sempre, sempre quem faz a inscrição do adolescente é a mãe. Sempre quem vem atrás de uma, solicita uma cesta básica, um gás, ou uma doação, um outro tipo de coisa, um remédio, uma fralda, é a mãe. Muito raramente você vê o pai. No dia a dia você vê aí as mulheres batendo de frente aí, né, cuidando de menino, arrumando casa, indo trabalhar.
Certo, certo. Agora, aqui para a gente estar quase finalizando, assim, e daqui para frente, como é que você prefere continuar, né, trabalhando aí na quebrada e tal, fazendo as suas ações? Você pretende se candidatar novamente, vai continuar aí na luta, né, que o seu direito de tomar posse, né, aí dos moradores daí, é o direito de ter um vereador representando eles, né, aconteça, né, como é que vai ser daqui para frente?
Então, cara, diferente e independente do resultado lá na TSE, eu vou seguir fazendo aquilo que eu mais gosto, que é ajudar, né, eu não sou o dono da verdade, eu também não sou nenhum santo, também tenho meus erros, meus defeitos, mas eu aprendi, né, eu me converti ao cristianismo e eu aprendi muito com Jesus mesmo, da Bíblia, sabe? Aquele ali que estava no meio do povão, que batia de frente com o sistema e tal, então eu me identifico muito, né, com esse cristianismo genuíno, de ajudar o próximo, sem julgar, sem querer saber o que vai acontecer, é isso. Então, eu acredito muito nisso, né? sem viver numa bolha, porque hoje em dia a galera gospel está vivendo numa bolha, entendeu?
Sim,
como a maioria das pessoas, e enfim, de outras religiões. O importante é você... Eu costumo dizer que é o seguinte, sou cristão, mas a minha religião é o amor, e a minha doutrina é amar o próximo, entendeu? Então, eu pretendo continuar, vamos aguardar esse resultado, e diferente do resultado, vida que segue, a gente está com vários projetos, a maioria agora online, né, mas vamos que vamos. E se, porventura, daqui mais 4 anos, 3 anos, Deus permitir a gente tentar de novo, se for a vontade dele, se eu estiver merecendo, eu vou para o termômetro do povo, entendeu? Não quero ser engolido, não quero que ninguém me engula agora abaixo, vou pelo termômetro do povo. Então, eu me sinto feliz e honrado de ter conseguido os votos, de ir nos lugares e as pessoas perguntar como é que está, falar que votou em mim. Por exemplo, né, você vê uma pessoa que nem precisava ter ido votar, na época de pandemia, por causa da idade, foi votar. É o meu filho, eu votei no celular, viu? Isso aí não tem preço. Legal. Tem preço, não, entendeu? As crianças, Júlio, que dia que eu posso votar no C? Muita treta, velho. É muita treta.
Imagina como deve ser bom.
Então, isso me deixa feliz.
Eu também ficaria, assim. Fico feliz também pela sua trajetória, né? Pelos votos que você teve, pelo trabalho, né, que você faz aí na comunidade. E que a justiça seja feita, né? A justiça mesmo, assim, né? Que deveria ser imparcial, sim, né? Para todos, seja...
Para todos.
O pessoal aí tem, né, o vereador lá na Câmara, lá, defendendo os projetos para a comunidade, né? As ações para a comunidade. Bom, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Se quiser dizer mais alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade.
Então, cara, eu vou aproveitar aqui e agradecer também a oportunidade, né, de poder... Né, trazer esse desabafo, porque as mídias também não quiseram dizer a respeito, falaram que tem que esperar o julgamento do TSE. É. Né? Por outro lado, eles estão fazendo aí esse estilo das pessoas. Mas, enfim, Eu queria finalizar, cara, dizendo que tudo que eu não faço sozinho, né? A gente estava conversando, a gente falou bastante aí das mulheres, e a gente tem uma equipe, né? Eu tenho uma equipe aqui no Movimento Livre Uma Quebrada, na associação, e para você ter uma ideia, 80% da equipe dos dois é formada por mulheres, ou seja, né? Pois é, eu estou ali na frente, ali, linha de frente e tudo, mas quem está lá atrás, lá, apagando incêndio, segurando o boi pelo chifre, são elas, entendeu? Então, é isso. A gente faz o que pode, mas sozinho a gente não vai em lugar nenhum.
Com certeza. Quais são as redes sociais aí?
Então, né, tem a minha, né, que é Júlio Fessô Oficial, e tem a do Movimento Livre, Eu Amo a Quebrada Oficial, Movimento Livre não, retiro o que eu disse, era Movimento Livre, mas aí vieram com Movimento Livre, MBL, não sei o que aí, né, a gente tirou o Livre, para não ficar parecido, é Movimento, na verdade é Eu Amo a Quebrada Oficial, e tem também a página da associação, que é Centro de Defesa Coletiva.
Certo, ótimo, ótimo. Muito obrigado, então, cara. Sucesso aí nos projetos, né? Vou ficar acompanhando, em breve a gente conversa novamente. Foi um prazer, como eu já disse, conversar contigo aí. Tudo de bom.
Beleza, mais uma vez eu agradeço e parabéns pelo programa, pelo o projeto, obrigado. Pelo trabalho. Né, e boa sorte aí na sua caminhada também.
Obrigadão, fica com Deus aí, tudo de bom, só força aí.
Falou, com Deus, só força.
Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Só força, Júlio Fessô, vamos acompanhando, né, o seu trabalho, vamos acompanhando esse processo aí na Justiça Eleitoral e esperamos que a justiça seja feita e os moradores, né, da comunidade, aqueles eleitores que confiaram o voto em você tenham o direito de tê-los representando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E nós, todos nós belo-horizontinos, queremos o direito de ter mais um preto na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos que vamos então na luta, finalizando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Gente, fica em casa, o trem tá feio, né? O trem tá feio, como dizem nós os mineiros, o trem tá feio, fica em casa. Quem puder, fica em casa. Quem não puder e tem que sair pra trabalhar, saia, mas com cuidado, usando álcool em gel, máscara, tomando todas as medidas preventivas, porque todo cuidado é pouco. Então, finalizando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, a edição e a apresentação foi de Ângelo Dias, a música do início de abertura do DJ Ed, grande DJ Ed, finalizando aqui com a música do Júlio Fessô. Então, até o próximo episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
Não é novidade, disso todo mundo sabe. Sim, a realidade é mais nua e crua verdade. Na nossa nação diariamente são notícias, em rádio, jornais, televisão e revista. Matam mais que tudo, piores que explosivos, detonadores de planos, sonhos e objetivos. Forjam documento, falsifica assinatura, desviam dinheiro público, 7-1 na cara dura. Levam na cintura, na meia, na cueca, e mesmo pego em flagrante, ninguém nunca confessa. Indiferente da sigla ou do cargo que ostenta, com suas falcatruas leva o país à falência. E devido à rivalidade, a vez é do mais esperto. Pra não levar a fama, o outro veta o projeto. Brigam entre si, prejudicando o povo. Mas quando é bom pra eles, logo fazem um acordo. Que me perdoe os honestos, uma pequena minoria. Sem generalizar, mas ladrão lá é a maioria. E o povo já não suporta tanta picaretagem. A gente já não aguenta tamanha desigualdade. É tanto colarinho branco no Brasil metendo a mão. Verdadeiros hediondos, terroristas da corrupção. Corrupção é hediondo, não tenho o que discutir. A esse assalto nós podemos e devemos reagir. Corrupção é hediondo, não tenho o que discutir. A esse assalto nós podemos e devemos reagir. Corrupção é hediondo, não tenho o que discutir. A esse assalto nós podemos e devemos reagir. Corrupção é hediondo, não tenho o que discutir. A esse assalto nós podemos e devemos reagir. Segue a justiça no país da injustiça, onde fazem o que querem e tudo acaba em pizza. Não respeita direito cidadão. É só patifaria, desprezam nossa opinião, mutilam a democracia. Parece facção fantasiada de partido. Será crime organizado, não tem nada definido. Nos fazem de palhaço, eleição a eleição, mas não vou deixar roubar minha liberdade de expressão. Nessa terra sem lei, dominada pelo egoísmo, eu comparo a corrupção com crime de terrorismo. O mesmo objetivo e estratégias diferentes, não dão valor à vida, matam milhões de inocentes. Força pra mídia inteligente que descacha sem temer, e vida longa pra todos que bate de frente com você. Seu político corrupto, safado, estúpido, com salário milionário, ainda em bolso dinheiro público. Isso sem falar dos inúmeros auxílios, enquanto o trabalhador tenta sobreviver com o mínimo. Político bandido, pilantra, estelionatário, inimigo do povo, seu maldito mercenário, que não faz nada na vida a não ser roubar. Aí filho do cão, a sua hora vai chegar.